Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos da paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticana a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje a microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. Obrigado a todos. Essas foram as palavras do Papa Francisco ao saudar os fiéis romanos, peregrinos e turistas que foram ao Hospital Gemelli para ver o pontífice depois de 38 dias de internação, a mais longa do seu pontificado. E após 38 dias, o Papa Francisco deixou a Policlínica Gemelli. Francisco recebeu alta neste domingo, dia 23 de março, seguindo para a Casa Santa Marta, no Vaticano, onde continuará a sua recuperação com fisioterapia e acompanhamento médico. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição.
Vedo questa signora con i fiori gialli, è brava.
Obrigado a todos. Essas foram as palavras do Papa Francisco ao saudar os fiéis romanos e turistas que foram ao Hospital Gemelli de Roma para ver o pontífice depois de 38 dias de internação, a mais longa do seu pontificado. No meio da multidão, Francisco reconheceu uma senhora, a Carmela, que todas as quarta-feiras participa da audiência geral para lhe entregar um maço de flores. E vejo essa senhora com as flores amarelas. É uma boa pessoa, disse ainda o Papa Francisco do quinto andar do hospital e não do décimo onde estava internado, justamente para ficar mais próximo dos fiéis, como pediu o pontífice. Enquanto os fiéis emocionados viam o seu pastor, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou o texto preparado para o Ângelus deste domingo. Queridos irmãos e irmãs, lê-se no texto Bom Domingo. A parábola que encontramos no Evangelho de hoje nos fala da paciência de Deus, que nos exorta a fazer da nossa vida um tempo de conversão. Jesus usa a imagem de uma figueira estéril que não produziu os frutos esperados e que, no entanto, o agricultor não quer cortar, deseja adubá-la mais uma vez para ver se dará fruto no futuro. Esse agricultor paciente é o Senhor, que trabalha com zelo o terreno da nossa vida e aguarda confiante o nosso retorno a Ele. Neste longo período de recuperação, tive a oportunidade de experimentar a paciência do Senhor, que vejo também refletida na dedicação incansável dos médicos e dos profissionais de saúde, assim como nos cuidados e nas esperanças dos familiares dos doentes. Essa paciência confiante, ancorada no amor de Deus que nunca falha, é verdadeiramente necessária à nossa vida, especialmente para enfrentar as situações mais difíceis e dolorosas. Entristece-me a retomada dos pesados bombardeamentos israelitas na faixa de Gaza, com tantas mortes e feridos. Peço que as armas se calem imediatamente e que se tenha coragem de regressar ao diálogo para que todos os reféns sejam libertos e se alcance um cessar-fogo definitivo. Na faixa de Gaza, a situação humanitária é novamente gravíssima e exige o compromisso urgente das partes beligerantes e da comunidade internacional. Alegra-me, por outro lado, que a Arménia e o Azerbaijão tenham acordado o texto definitivo do acordo de paz. Espero que seja assinado o quanto antes e possa assim contribuir para estabelecer uma paz duradoura no sul do Cáucaso. Com tanta paciência e perseverança, vocês continuam a rezar por mim. Agradeço-vos muito. Eu também rezo por vós. E juntos imploramos pelo fim das guerras e pela paz, especialmente na Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, em Myanmar, no Sudão e na República Democrática do Congo. Que a Virgem Maria nos proteja e continue a nos acompanhar no caminho rumo à Páscoa. Como dizíamos, o Papa Francisco recebeu alta neste domingo, dia 23 de março, seguindo para Casa Santa Marta, no Vaticano, onde continuará a sua recuperação com fisioterapia e acompanhamento médico. Após ter deixado o hospital e antes de regressar à Casa Santa Marta, o Papa foi à Basílica de Santa Maria Maior, onde entregou ao Cardeal Macricas flores para depositar diante do ícone da Virgem Salus Populi Romani. No fim, regressou finalmente ao Vaticano. Durante a internação, Francisco enfrentou uma pneumonia severa, mas permaneceu consciente e apresentou um quadro estável nas últimas duas semanas. Os médicos Sergio Alfieri e Luigi Carboni responderam às perguntas dos jornalistas numa conferência de imprensa conduzida pelo diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, no salão do Hospital Gemelli, neste sábado, dia 22 de março. Segundo foi informado, durante a conferência de imprensa, o Papa Francisco deixa o hospital neste domingo, dia 23 de março, e segue para a Casa Santa Marta, no Vaticano, onde continuará a sua recuperação. De acordo com o Dr. Alfieri, o Papa foi internado com um quadro de insuficiência pulmonar aguda causada por uma infecção, evoluindo para uma pneumonia bilateral severa, o que exigiu um tratamento específico. Durante a internação, os médicos recordaram os dois episódios considerados muito críticos nos quais o Santo Padre esteve em perigo de morte, mas nunca foi entubado. Nas últimas duas semanas, a condição clínica do Santo Padre tem se mantido estável. Os médicos recomendam a continuidade do tratamento farmacológico e será necessário um período de convalescença de pelo menos 2 meses. Segundo a equipe médica, trata-se de uma alta protegida, o que significa que a recuperação exigirá fisioterapia respiratória e motora, além de suporte diário com oxigênio e acompanhamento médico. A voz do pontífice deverá retornar gradualmente, conforme esperado nesses casos. O Papa demonstrou colaboração durante todo o tratamento e, se mantiver a evolução positiva, poderá retomar as suas atividades em breve, afirmou o professor Alfieri. Passaram-se 38 dias desde aquele 14 de fevereiro, escreve o Dr. Andrea Tornielli, diretor editorial da Rádio Vaticano e Vatican News, quando o Papa Francisco deixou o Vaticano para ser hospitalizado na Policlínica Gemelli. Foram semanas complicadas para um paciente de 88 anos, vítima de pneumonia bilateral. Os boletins médicos não esconderam a gravidade da situação, as crises pelas quais passou e a complexidade do seu quadro clínico. No entanto, esses dias foram marcados, sobretudo, por uma enxurrada de orações em favor da sua recuperação. Orações pessoais, orações comunitárias, terços e celebrações eucarísticas. Não apenas católicos e cristãos rezaram por Francisco. Mulheres e homens pertencentes a outras religiões também elevaram as suas preces. E até mesmo aqueles que não têm fé enviaram-lhe pensamentos positivos e manifestações de carinho. Foi para esse povo em oração que a breve saudação de hoje foi desejada e concedida. Vivemos com o Bispo de Roma esses longos dias de sofrimento. Esperamos, rezamos e nos emocionamos quando No dia 6 de março, Francisco fez questão de agradecer, com a sua voz fraca, aos fiéis que rezavam na Praça de São Pedro e em tantos outros lugares do mundo. Sentimos alívio na noite de domingo, dia 16 de março, ao vê-lo pela primeira vez desde a sua internação, ainda que de costas, rezando após concelebrar a missa na capela do 10º andar do Hospital Gemelli de Roma. Depois de tanta apreensão, mas também de tanta esperança e confiança no desígnio daquele que nos dá a vida e pode chamá-la a qualquer momento, hoje o vimos novamente. Recebemos a sua bênção no dia do seu retorno ao Vaticano. Do quarto do hospital, nas últimas semanas, Francisco lembrou que a vida vale a pena ser vivida em cada instante e que, a qualquer momento, pode ser-nos retirada. Houve também um lembrete de que o sofrimento e a fraqueza podem se tornar uma oportunidade para o testemunho evangélico, para anunciar um Deus que se fez homem, que sofre conosco e que aceitou ser aniquilado na cruz. Agradecemos por dizer que, do quarto do hospital, a guerra parecia ainda mais absurda, por lembrar da necessidade de desarmar a terra e, portanto, não rearmá-la, enchendo os arsenais com novos instrumentos de morte, por rezar e oferecer seus sofrimentos pela paz, tão ameaçada nos dias de hoje. Bem-vindo de volta para casa, Santo Padre, concluiu dizendo o diretor editorial da Rádio Vaticano, Vatican News, Dr. Andrea Tornielli. O Santo Padre volta para casa. Rendamos graças a Deus e à Virgem Maria pela belíssima notícia recebida do Hospital Gemelli. A Maria, que invocamos com o título de Saúde dos Enfermos e Rainha da Paz, entregamos com confiança as nossas intenções. Em particular, continuamos a rezar pelo Papa Francisco para que o Senhor o guarde com ternura e o sustente na condução da Igreja. Assim disse Dom Giordano Piccinotti, presidente da Administração do Patrimônio da Santa Sé Apostólica, ao introduzir na noite de sábado 22 de março, na Praça de São Pedro, o terço pelo Papa, que está internado na Policlínica Gemelli desde 14 de fevereiro e que neste domingo 23 de março recebeu alta, embora deva continuar a convalescência na Casa Santa Marta por pelo menos 2 meses. O encontro de oração tem sido renovado todas as noites há quase 4 semanas para pedir a graça da recuperação do pontífice. Diante da imagem de Maria Mãe da Igreja, colocada no adro da Basílica Vaticana, Piccinotti conduziu a oração mariana na presença de cardeais, bispos, sacerdotes religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma, além de centenas de fiéis e peregrinos que se reuniram para confiar à intercessão da Virgem o sucessor de Pedro. Seguindo a Virgem nos mistérios da vida do seu filho, continuou o arcebispo, aprendamos também a confiar, a esperar e a caminhar na luz. Que esta oração do Santo Terço seja para todos nós fonte de consolação e força. Ajude-nos a renovar o nosso compromisso de viver como verdadeiros cristãos, testemunhas credíveis do Evangelho, instrumentos do amor de Deus e construtores da paz. Após a meditação dos mistérios gozosos e a oração do Salve Rainha, o celebrante invocou a Deus para que, perseverando na fé, cresçamos no amor e caminhemos juntos até a meta da bem-aventurada esperança. Por fim, a Assembleia entoou o Oremos pro Pontífice e recebeu a bênção final. A palavra agora à colega Dulce Araújo com a rubrica África Enclave Cultural. Tema em destaque hoje, os desafios da cultura africana no contexto político e geopolítico internacional.
África Enclave Cultural. Personagens e eventos. De 19 a 22 de setembro de 1956, realizava-se em Paris o primeiro Congresso de Escritores e Artistas Negros. Reivindicava-se a identidade cultural africana e a valorização das culturas negras no cenário mundial. Seguiu-se um segundo congresso em 1959, em Roma. O Papa João XXIII enviara uma mensagem de encorajamento. O programa África Enclave Cultural debruçou-se com o editor Filinto Elísio e o historiador José Augusto Pereira sobre o contexto desses congressos e a sua importância para a África de hoje. Vamos ouvi-los, começando pela crónica de Filinto Elísio.
O Congresso de Artistas e Escritores Negros, cuja primeira edição aconteceu em Paris, foi reconhecido pela Unesco como um marco irreversível da ativa presença africana na cultura mundial. Organizado pelo escritor senegalês Alioune Diop, fundador da editora Présence Africaine, o Congresso fora apadrinhado pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre, pelo escritor franco-argelino Albert Camus, pelo escritor francês André Gide, o pintor espanhol Pablo Picasso e a diva haitiana, a cantora e dançarina Josephine Baker. Os três históricos dias do certame, no anfiteatro Descartes da Universidade de Sorbonne, reuniram mais de 400 escritores, artistas e pensadores africanos, afro-americanos e afro-europeus. E, obviamente, reuniu o olhar do mundo sobre o potencial da cultura negra para configurar a cultura universal. Assim, nas sessões plenárias e nas mesas redondas participariam figuras como o poeta senegalês Leopoldo Sédar Senghor, o poeta martiniquense Aimé Césaire, o escritor nigeriano Wole Soyinka, o psiquiatra martiniquense Frank Fanon, os escritores norte-americanos James Baldwin e Richard Wright, o historiador senegalês Cheikhanta Diop, o escritor maliano Amadou Ampateba, a poeta cubana Nancy Morejon, o poeta malgache Edouard Andrians Silant Yanarivo e o intelectual angolano Mário Pinto de Andrade, entre outros. As grandes linhas de reflexão e dos debates centraram-se na valorização da cultura produzida por africanos e afrodescendentes, assim como na alienação e no ostracismo cultural que as africanidades estavam devotadas devido ao sistema mundial de matriz ocidental através do colonialismo e do imperialismo. Algumas intervenções mais emblemáticas abordaram o racismo e a estrutura de quebra de referências das identidades e das culturas negras, a definição de que a relação colonial, a par da expropriação e do saque, objetiva a subalternização dos esquemas culturais do colonizado. Foi um enorme e transcendente momento de reconstrução e de reformulação dos discursos que giravam em torno do lugar da cultura negra e do movimento negritude na nova ordem mundial após o fim da Segunda Guerra Mundial. O impacto do primeiro Congresso de Artistas e Escritores Negros foi grande e determinou diretamente a superestrutura das posições anticoloniais nos anos 50 e 60, assim como a primeira leva da descolonização da África e o afrontamento anticolonial dos povos então colonizados por Portugal, em que o regime do Estado Novo, de matriz fascista, recusava a autodeterminação dos povos e a independência das suas possessões ultramarinas. Claramente, apercebe-se a influenciação entre a movida que levara ao primeiro congresso e os antigos estudantes nacionalistas africanos em torno da Casa dos Estudantes do Império e do Centro de Estudos Africanos em Portugal, na segunda metade dos anos 40 e a primeira dos anos 50, como Amílcar Cabral, Alda do Espírito Santo, Mário de Andrade, António de Agostinho Neto, Noémia de Sousa e Marcelino dos Santos, entre outros, todos intelectuais e estudiosos da cultura e da identidade, muitos deles já participantes das dinâmicas editoriais e culturais da presença africana, dirigido por Alioune Diop. Aliás, não terá sido por acaso a criação do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PGC, na cidade de Bissau, tendo à frente Amílcar Cabral, e a criação do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, na cidade de Luanda, tendo à frente Mário Pinto de Andrade, ambos nesse emblemático ano de 1956. O impacto global também se fez sentir no 2º Congresso de Artistas e Escritores Negros, realizado em Roma, a 28 de março de 59, ao longo do qual se desenvolveram estratégias para um terceiro evento a realizar-se já em África, acabando por dar origem ao Festival de Dakar, conhecido então, em 1966, por Primeiro Festival Mundial de Arte Negra, 10 anos depois do primeiro Congresso de Artistas e Escritores Negros, em que compareceram, na altura em Dakar, Amílcar Cabral, a dirigir já a luta anticolonial para as independências da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, mas também nomes como o músico de jazz Duke Ellington, o capoeirista brasileiro Mestre Pastinha e a cantora brasileira Clementina de Jesus, entre vários outros. Tudo isso deu flores e frutos, resultado das independências de vários países e na continuação da reflexão e do debate sobre o papel da cultura como património da humanidade. Tudo isso pode ser sintetizado na visão de Amílcar Cabral, que não esteve fisicamente presente em Paris no primeiro Congresso de Artistas e Escritores Negros, mas que estava em espírito, rezando a sua célebre frase de que a libertação é um ato de cultura.
As reivindicações culturais e as reivindicações políticas alternativas ao sistema colonial se influenciavam reciprocamente, frisa, por sua vez, o historiador José Augusto Pereira, que ilustra o contexto em que se despoletaram esses dois congressos.
Eu diria que o contexto está muito marcado, em primeiro lugar, pelo fim da Segunda Guerra Mundial, pelas possibilidades que a Segunda Guerra Mundial abriu para uma reconfiguração política das lutas dos africanos dentro e fora do continente africano, pela sua emancipação, pela sua libertação. Portanto, temos aqui a Segunda Guerra Mundial como um momento-chave, mas mais importante ainda do que a Segunda Guerra Mundial, poderemos falar de eventos como o Congresso Pan-Africano de Manchester, ocorrido em 1945, e a Conferência de Bandung, ocorrida 10 anos depois, na Indonésia. Portanto, um ano antes do Congresso dos Escritores e Artistas Negros ocorridos em França, que nos traz aqui esta conversa. Se invoco aqui estes dois momentos, é para sublinhar que estes dois momentos marcaram uma mudança importante no que toca à abertura das possibilidades políticas para as populações africanas poderem construir soluções políticas, económicas, institucionais alternativas ao colonialismo. Porque foi a partir destes dois eventos que se começou a pautar ou a proclamar ou a exigir a independência para os territórios colonizados, quer em África, mas também na Ásia. Muito importante a independência da Índia, a independência da Indonésia, que foi o país anfitrião da Conferência de Bandung. Estas lutas pelas independências já vêm de trás e inscrevem-se num longo ciclo da resistência dos povos africanos, que já vem desde há séculos, desde o tempo do tráfico de pessoas escravizadas do continente africano para a Europa e para as Américas. E falava-lhe há pouco do Congresso Pan-Africano de 1945 em Manchester. Este congresso tem uma linhagem que radica naquilo que foi o movimento dos congressos pan-africanos iniciado no início do século XX e que teve origem, ou que teve o seu início, em Paris em 1919. Coincidentemente, no final de uma outra grande guerra mundial, no caso vertente da Primeira Guerra Mundial, o Congresso de Manchester tinha ocorrido no pós-Segunda Guerra Mundial, acabam por ser momentos de confrontação política levada ao seu expoente máximo, que de alguma forma Marcam-se também ciclos de resistência das populações do sul do planeta pela sua emancipação, e no caso vertente das populações africanas e afrodescendentes, daquelas populações que nós consideramos que foram expatriadas do continente, que se mobilizam politicamente para fazer valer os seus direitos, lutar pela sua dignidade, pela sua igualdade perante as populações brancas e por soluções políticas que, de alguma forma, exprimam esse desejo por dignidade, por igualdade, num contexto de luta contra o racismo, num contexto de crítica e até de contestação e de combate ao colonialismo e, no pós-Segunda Guerra Mundial, de uma forma mais generalizada, de luta pelas independências. Portanto, estes dois congressos de escritores e artistas negros que tiveram lugar em Paris em 1956 e em Roma em 1959 são dois momentos importantes de afirmação cultural dos escritores negros, de uma afirmação através do vincar e do sublinhar da especificidade cultural das populações africanas, através das suas expressões de cultura. Dessa afirmação é vincada perante as sociedades europeias que se recusavam em reconhecer essa mesma especificidade e num momento de afirmação destas populações africanas pelas suas independências. Se Amílcar Cabral nos afirmou num determinado momento da sua vida política que a luta de libertação nacional é um ato de cultura, pode-se dizer que estes dois eventos que hoje estamos a invocar significam o seguinte: a cultura é um ato de libertação nacional. Aqui procurando, de alguma forma, inverter os termos da afirmação que Amílcar Cabral produziu num determinado momento da sua vida política e que se tornou uma das frases mais conhecidas, quiçá mais importantes e mais plena de significado deste importante dirigente nacionalista guineense e cabo-verdiano.
Como referíamos no início, o Papa João XXIII dirigiu uma mensagem ao segundo congresso em que reconhecia e apoiava o esforço dos africanos pelo reconhecimento mundial da sua cultura. Dizia que a Igreja não se coloca do lado de nenhuma cultura em particular, pois a sua missão é a de, à luz do Evangelho, assegurar que haja harmonia entre todas as culturas e que a dignidade humana seja respeitada. E é isso que pedia aos congressistas para terem em conta ao procurarem a afirmação da cultura africana. Podeis encontrar mais sobre estes dois congressos na nossa página web em www.vaticanews.va.